Amém. Amém. Todo mundo animado, feliz com a carreira. Amém. Podemos sentar. Amém. Não senta com muita força, senão você quebra o banco. Amém. Né, Lucimar? Lucimar está animada. Não está, Lucimar? Está não? Está, mas está. Graças a Deus. Né, Daniel? Daniel também está firme, animado, feliz com a carreira. Amém? Você já pensou se você fosse como era o seu Senhor? Mas como ele foi aqui na terra? Se você estivesse pedindo, você tem vontade de ser? Quem tem vontade de ser como ele era? Não, ninguém quer, só está cantando. De novo, quem? Não, estou perguntando, se não quiser, você não tem problema não. Amém? É um direito que você que te assiste. Você gostaria de ser como ele era? Mesmo? Então, vou perguntar de novo. Você gostaria de ser como ele era nos dias da sua carne? Amém. É isso que você está querendo? Então, espera aí. Amém? Então, espera um pouco. E é isso que está faltando para a igreja. O que está faltando para a igreja é exatamente a igreja ser como ele era nos dias da sua carne e como ele é até hoje. Como ele é até hoje. Mas principalmente nos dias da sua carne. Como ele é hoje e como ele era nos dias da sua carne. O que falta para a igreja é isso. É isso. Ela não, a igreja... Esse dia nós falamos o seguinte, esse dia nós falamos que a igreja precisava de ter consciência. O que, que é isso? Pega o microfone e dá para o Toninho. O que, que significa isso? Ter consciência. Ela precisa da razão de ser da sua existência. Ela precisa ter consciência da razão. Todo mundo? Ela precisa... ter consciência da razão de ser da sua existência. Foi a palavra que eu, melhor que eu encontrei para falar. O que, que significa isso, Toninho?
É ter consciência é saber o que está fazendo. Né? Não ficar como a multidão vai... Né, os religiosos e tal, vai, faz tudo lá, vai lá, reza, né, faz tudo ali, mas não tem consciência, não sabe o que está fazendo. É, e ter consciência, a gente saber o que está fazendo, né, como foi falado, né, saber a razão da nossa fé, a razão, por que, que a gente crê, o que a gente está fazendo aqui. Uhum. Né. Ter consciência é saber, é ter entendimento.
Amém. Né. Amém. Então, agora dá para o Tony, para o Rodrigo aí, Rodrigo. A mesma, pode responder as mesmas coisas ou com outras palavras. É, a igreja, você concorda com o que eu estou falando? Que a igreja precisa?
Concordo.
Olha, presta atenção, tudo no mundo é desse jeito. Tudo no mundo, nós estamos no mundo. Então, se o sujeito candidata, ele pode ter a pesquisa, pode apontá-lo... com o percentual mais baixo, que ele está animado, ele está disposto. Ele não vai chegar no microfone e falar, ó, já perdi, ninguém precisa votar em mim, a pesquisa já me derrubou, etc. Ele pode fazer isso? Não, ele chega lá com o maior ânimo, disposto, e etc. E não acredita na pesquisa, não aceita a pesquisa, eu arrumo ganhar. Amém? Ele tem consciência de que daquilo que ele está fazendo. Caso contrário, o partido dele não vai permitir, não vai admitir que ele seja o candidato. Vai, como é que vai colocar um candidato lá todo desanimado? Vem? Nós precisamos ter consciência daquilo que nós estamos fazendo. Nós precisamos ter consciência, a igreja precisa ter consciência, eu até já decorei a frase, a igreja precisa ter consciência da razão de ser da sua existência. Bonita a frase, não é? Você já sabe ela, Rodrigo?
Estou aprendendo.
Vamos ver. A igreja
precisa ter consciência da razão da sua existência.
Da razão de ser
da sua existência.
É, quase acertou.
Quase. E eu concordo com o senhor. Eu acho que a gente precisa primeiro entender, né? Qual que é a razão de ser da nossa existência.
Assim isso.
Como ele é. Então a gente precisa esforçar para isso. Porque senão fica uma coisa mecânica. Vem, canta, como se fosse um coro de igreja mesmo. Mas não é com consciência, mas não é com o entendimento daquilo que a gente quer realmente ser.
Uhum.
Eu concordo com o que o Toninho falou e concordo com o que o senhor está falando também.
A igreja precisa ter...
Precisa,
né,
ter essa consciência, precisa esforçar.
Ela ter consciência da razão de ser da sua existência.
Amém.
É? Amém? Amém. Dá para o Paulo Júnior, vamos ver se o Paulo Júnior tem a mesma ideia, se ele concorda com a gente, né?
Amém.
Concorda, Paulo Júnior?
Amém. É isso mesmo.
Isso mesmo o quê?
O que foi falado aí.
O que foi falado?
Consciência. Essa consciência que está faltando para a igreja.
Então, a igreja?
Precisa saber da razão da sua existência. Ela precisa saber.
A igreja precisa
qual é a razão
ter consciência
da sua razão de
da razão de ser da sua existência. Viu? É interessante a frase. Procura escrever ela para você ver. Pode até escrever e pôr num quadro. É muito interessante essa frase. Vamos lá? A igreja precisa ter consciência de ser da sua existência. Quando uma pessoa coloca uma empresa, ele precisa ter consciência da razão de ser daquela empresa. Senão, todo mundo pode torcer contra, mas a pessoa que criou a coisa, ele tem que acreditar. Você pensou um técnico de futebol que não acredita no time dele? Ué, não é? Uma empresa que não acredita no seu sucesso. O que mais? Vamos lá. O que mais? E nós estamos aonde? No mundo. Nós fazemos parte do mundo. Nós estamos no mundo. Nós não somos do mundo, mas nós estamos no mundo. Agora, o mundo está... O mundo vai... O mundo tem muito mais ânimo, muito mais disposição. O mundo tem muito mais, tem vencido muito mais as coisas do que nós. Por quê? Falta, o que, que falta para nós? Não, o mundo. O mundo, você põe um botequinho ali, ó, e levanta cedo, e vai atrás, e corre, e vai na feira, e etc, tal, e, né? E pinta, e arruma, e ajeita, até que fique dali, às vezes, se ele tem bom ânimo, disposição, ele vai longe. Às vezes o caboclo começa com uma portinha. Amém? Um exército. O exército, a gente aprendia muito isso. Viu, Paulo? Não sei que não passou pelo exército. Mas no exército a gente aprendia muito isso. O quê? A disposição, o ânimo. De quem? De quem? De quem? De quem? Já pensou? Quem, o comandante, aquele que está na frente, aí ele começa a fazer a coisa mal feita. Toda tropa faz mal feito. Ele faz aquilo com preguiça. Todo mundo faz com preguiça. Então, é inadmissível que a igreja não tenha ânimo. Ela é como se ela estivesse confessando para o mundo a sua derrota. Nós perdemos. Satanás, você ganhou. Pode levar. Você ganhou. Nós perdemos. Amém? Vocês sabem quando que eu vou entregar? Para o diabo? Vocês sabem quando que eu vou pegar e me entregar para o diabo e dizer para o diabo que ele venceu? Sabe quando? Eu? Se Deus quiser. Olha, só se... Porque Deus pode toda coisa. Se Deus quiser, eu acho que ele não vai querer que eu faça isso. Que é o quê? Entregar. Para o diabo, você venceu. Amém? Vocês lembram da história do prato que eu falava? Vou torcer esses pratos aí até enquanto eu viver. Enquanto eu viver. Amém? Ah, mas se eu não vou entregar os pontos de jeito nenhum. Não vou mesmo. Amém? É igual a história do piolho. Amém? Todo mundo sabe da história do piolho. Tá bom? Como é que é a história do piolho? Quem sabe a história do piolho? Eu não lembro direito como é que é a história do piolho. Você sabe, Paulo? Hã? O que ele... Ah, é. Ele chamava o outro de piolho. É um negócio para andar vendo assim, né? Ele chamava o outro de piolho, piolho. Aí o Seito tinha raiva. Né? Piolho é sua mãe, piolho é não sei quem, piolho é não sei... Né? Aí um dia o cara não suportou mais, com tanta raiva dele, pegou ele pelo colarinho e afundou ele dentro d'água. Para matar ele afogado. Pegou ele, fundou ele dentro d'água. Aí ele levantou os dois braços e... Não tinha ideia para lá, então. Amém? Amém? Bom, então tá. Todo mundo animado. Animado, não tá? Animado. Né? Graças a Deus. Mas olha... Sabe por quê que nós, vamos ver, quem sabe nós vamos descobrir aqui alguma coisa hoje. Nós vamos trabalhar para que a igreja reencontre, né, vamos dizer assim, a sua razão de ser. Nós vamos trabalhar para que a igreja tenha o ânimo necessário. Amém? E... nós contamos com vocês. Eu acho interessante. Quer ver uma coisa? Abra sua Bíblia em Lucas 11. Lucas 11. Versículo 22. Aliás, versículo... 21. Lucas 11, versículo 21. Todo mundo. Joaninha. Amém, Joana? Está animada? Olha lá, Joana está animada. Graças a Deus. Sarou, Joana? Melhorou? Amém. Vamos ver. Lucas 11, 21. Vem para nós, Pia. Animada.
Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem.
Vem de novo. Está meio baixo.
Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem.
Queria ser mais. Vamos ver, vai lá.
Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas, sobrevindo outro valente do que ele, mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos.
Aí, lê de novo.
Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem.
Então, o que é que você tem? O que é que você tinha em segurança? Presta atenção aqui. Se não prestar atenção, eu vou falar. Você, fulano de tal, que não está prestando atenção. Vou falar o nome dele. Olha para cá, rapaz. Entendeu? Então, vamos ver. O que que eu tinha em segurança? O que que eu tinha de especial e que o valente levou? O que que eu perdi para mim me encontrar no estado, às vezes, de desânimo, de falta de coragem, falta disso, daquilo? O que que eu tinha de bom? Né? O que que Jesus tinha e que ele não perdia, porque ele não permitia que o valente roubasse dele? O que que Jesus tinha? Jesus tinha esperança. Jesus tinha fé. 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 Quando se você perde a fé, acabou. Acabou você. Você é a igreja. Nós somos a igreja. Individualmente, você é a igreja. Agora, quando você não tem mais fé, não, eu não acredito mais. Aí acabou. Acabou. Porque sem fé, não tem como a gente vencer. Não tem fé, não tem. Você, nós não acreditamos. Você não acredita. Tem muita gente que perde a fé. Eu não fico achando ruim, não. Porque eu prefiro que a pessoa que perdeu a fé vá embora do que ela ficar atrapalhando os outros. Amém? Então, eu não me incomodo. Se pensar que a pessoa que perdeu a fé, eu quero que ela vá embora mesmo. Não vou fazer nenhum empenho dela ficar. Porque nós precisamos de pessoas que tenham fé. Porque a pessoa que não tem fé, ela faz é pesar o fardo, ela faz é dificultar. Desculpa. Ela faz é dificultar o trabalho da igreja. Amém? Então, ela perdeu a fé. O diabo, o mais valente, veio e tirou dela o escudo. Tirou o escudo. Ela ficou sem o escudo. O que mais? A esperança. Tirou dela o capacete. Ela ficou com a cabeça exposta. Aí, toda conversa. Toda conversinha, conversinha. Porque na igreja tem muita conversinha, né? Entre nós tem muitos problemas. A pessoa precisa ter o capacete atolado na cabeça para ele suportar a igreja. É, ué. Mas isso agora, porque a igreja tem problema, eu também vou me entregar pro diabo? Não vou não, ué. Vocês que vão, vocês que se virem. Amém? Eu não vou, não. Mas a igreja tem muito problema. Mas exatamente para tirar a nossa esperança, tirar o nosso capacete, o capacete da esperança. Então você guarda, você protege a cabeça quando você tem esperança. Tem. Então, desse um, eu vou fazer mil. Tem um? Tem. Não tem nenhum? Eu vou plantar e vou fazer um. Eu vou colher um, eu vou arrumar um. Eu vou, Senhor, me dá um, Senhor, pelo menos. Ah, me dá um. A gente não tinha nenhum. E nós fomos buscar, e achamos, e trouxemos, etc. Eu falo, ó, me põe sozinho numa cidade. Eu duvido que eu não levante ali uma igreja. Me ponha sozinho numa cidade. Agora, depois que nós já temos a faca, o queijo, a rapadura na mão, nós temos uma igreja abençoada, nós temos um povo abençoado, nós temos, esse dia até comentava com o Godoy, nós temos uma igreja abençoada. Todas as pessoas foram abençoadas. Casamentos maravilhosos. Pessoas que vivem felizes, pessoas que se deram bem, pessoas que não sabiam nem falar, aprendeu a falar. Entendeu? Pessoas que eram, viviam uma vida desgraçada. Amém? Então nós temos um povo que merece a nossa confiança. Nós temos um povo que merece a nossa confiança, que merece, que faz com que a gente sinta esperançoso, animado. Claro, eu não tenho dúvida não, nós podemos estar cansados, nós podemos estar cansados, nós podemos estar sofrendo tribulação, nós podemos estar passando por um momento difícil, mas o capacete está na cabeça. Nós estamos passando por um momento. Quando estava ali para atravessar o mar, quando estava ali para poder atravessar o Jordão, né, quando estava o povo de Deus, estava ali enfrentando aquela grande tribulação que foi no deserto ali. Mas o povo não perdeu a sua fé. Abraão nunca perdeu a sua fé. Né? Homens que trouxeram a palavra de Deus até nós, até nós. Amém? Então, nós, a nossa esperança, o valente vem e tira de você a esperança, e tira de você a fé. Ele vai tirando aos poucos ele vai roubando da igreja. Ele vem e tira de você tudo que você tinha. Aqui fala assim. Ó, quando o valente guarda armado a sua casa em segurança, está tudo quanto tem. Então, quando eu comecei a confiar em mim mesmo, quando eu comecei a deixar de fazer as minhas orações, quando eu comecei a deixar de invocar o Senhor, quando eu deixei, às vezes, até de vir à reunião, porque eu já disse que não importa se é eu ou qualquer outro irmão que está aqui, não. Importa, se você está aí presente, para ajudar. Ora, canta, louva, torce para que a pessoa faz força, para que a pessoa que esteja ali ministrando possa ministrar com segurança. Senhor, põe a tua palavra na boca dele. Senhor, dá a ele ânimo para que ele também possa fazer isso. Então, aí que a igreja precisa estar presente. Amém? Aí que ela precisa de juntar, unir. A unidade é outra coisa que nós não podemos perder. Ajudar uns aos outros. Ajudar aquele que está em dúvida. Ajudar aquele outro que está desanimado. Ajudar aquele outro que está oprimido. É assim? Mandar embora livre os oprimidos, que estão cansados. O que foi? Qual? E não contribuir para que a desgraça tome conta de nós? Desânimo. Aí um larga, o outro larga, outro larga, outro larga, outro larga. Dá um pouquinho, você não vai suportar. Sozinho você não vai suportar. Amém? Então, eu guardava tudo em segurança. Estava seguro a minha fé. Estava seguro a minha esperança. Eu estava constantemente crendo no Evangelho. Estava com os pés calçados. Eu tinha boa base, estrutura. É assim, Rodrigo? Se não tem estrutura, se não tem base, o prédio vem abaixo. A construção vem abaixo. Então, nós não podemos deixar de guardar, nós não podemos deixar expostas aquelas coisas, aquelas qualidades que nós temos. Deixar aberto. Uma delas é o quê? A fé. A outra é a esperança. A outra é o quê? É estar, né, meditando na palavra, o evangelho. Não, não é assim, é assim. Jesus ensinou, foi assim, não foi assim. Não fale mal dos outros, pelo amor de Deus, não fala mal. Porque você falando mal dos outros, você está cometendo um erro enorme. Amém? Então nós temos que proteger a igreja. Proteger a igreja. Não é? Minha filha, você está perdendo a sua fé. O outro, você vai dizer para ele que ele está perdendo, né, a sua força. O outro não tem a palavra, não sabe falar. Por isso é que às vezes nós estamos dando o microfone para você falar. Nós trazemos frases, às vezes, para poder animar a igreja. Então, fala a palavra, aprenda a falar. A palavra está na sua boca, no seu coração. Deus disse que teria um povo e que para que esse povo fosse povo dele, ele ia colocar a palavra na boca, ele ia colocar a palavra no seu coração, na sua mente. Olha aí. Então é um povo que sabe falar de Deus. É um povo que sabe, ele sabe falar das coisas concernentes ao reino de Deus. Ele conhece a mesma coisa que o sujeito conhece a sua empresa, ou o outro conhece o seu time, ou o outro conhece o seu trabalho, a sua casa, as suas coisas. Nós também precisamos conhecer as coisas do reino de Deus. Saber falar. Aí nós damos o microfone para você falar. Nós entregamos o microfone, é para você falar. Não tenha receio de falar. Experimente também falar das coisas do reino de Deus para as pessoas. Mesmo que as pessoas, às vezes, são incrédulas. As pessoas são de outras denominações, de outras religiões. Ontem eu fui com um chinês. E eu falei, como é que eu vou conversar com esse chinês aqui? Ele fala o português muito ruim, né? Mas, dentro do carrinho com ele, daqui do Jaú até lá no terminal, aquele último terminal lá do T9, terminal das bandeiras, né? Aí eu fui conversando com ele. Seu nome, né? Seu nome? Ele. Tiago. Não deve estar. E o seu nome? Seu nome? Meu nome é Rossini. Ele, Rossini. Eu falei, não, Rossini, não, é Rossini. Rossini. Aí, muito custo, ele, Rossini. Muito bom. Amém? E pronto, aí nós fomos conversando. Né? Até que eu pude dizer para ele, acredita em Deus? Acredita em Deus? A gente pensa que a pessoa não sabe falar e pensa que ela é surda, né? A gente grita, cara. Ele gritava comigo. Aí eu fui conversando com ele. Acredita em Deus? Ele falou, povo chinês não acredita em Deus. Povo chinês não acredita. Ele tem um castelhano, me chama um espanhol misturado lá no meio do português, que ele arrumou lá, ele morou lá na fronteira do Paraguai. Mas aí fomos conversando, ele falou, aí chega, não, ele falou, eu acredito em Deus, eu acredito em Deus. Eu também acredito em Deus. E fomos, e deu uma conversa daqui até lá. Deu uma conversa daqui até lá. Amém? Eu tenho certeza que o dia que eu encontrar com ele novamente, nós vamos conversar mais um pouco. Falar das coisas concernentes ao reino de Deus. É tão bom, gente. Vocês não sabem o tanto que isso é bom. Para quem fala, para quem fala. Deus diz assim, ó, dai e dá-se-vos-á. Dai e dá-se-vos-á. Medida boa, recalcada, deitar-vos-á no vosso regaço. Fala, fala. Semeia a boa semente. Mas se você estiver desanimado, se você não estiver acreditando nem mesmo naquilo que você faz, você não vai fazer. Amém? Você não vai vender o seu produto se você não acredita no seu produto. Você não vai vender nada do seu produto se você não acredita. Amém? Uma das coisas mais importantes para quem fala é acreditar naquilo que ele fala. Paulo disse, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Amém? Eu não abro mão da minha fé. Eu não abro mão da minha esperança. Eu não posso abrir mão da minha justiça. Olha aí, por que que ainda insisto em praticar a justiça? Por que que eu ainda insisto em praticar a justiça? Amém? Eu ainda insisto em fazer as coisas da maneira como Jesus ensinou. Eu ainda acredito. Eu ainda quero guardar, né, o meu coração, ó, a couraça que protege aqui o meu peito, onde estão os principais órgãos, né? Aqui os principais órgãos, pelo menos os principais, né, Gabi? É o pulmão, é o coração, né? São aquelas punhadas de veia aqui, não tem um punhado de veia aqui? Né? As artérias, onde parece que chega tudo ali. Não é assim? Então aqui, ó, eu preciso ter uma proteção. Por isso que Deus, né, ele, olha, quando você não importa mais com pecado, quando você não se preocupa mais em se está pecando ou se não está pecando. Isso que é a falta de, quando você perdeu a couraça, é quando você não tem mais preocupação se está pecando ou se não está pecando. Aí já foi embora. O inimigo já levou a sua couraça. O inimigo já levou a sua couraça. Amém? O inimigo já tirou a nossa couraça. Vamos ver um outro versículo interessante aqui, em lugar, outro lugar aqui, que é João 16. Olha, João 16. Depois nós voltamos aqui. João 16. Aqui. Versículo 28. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez, deixo o mundo e vou para o Pai. Olha. Ele tinha... Primeiro, ele acreditava que ele deixou o céu e veio aqui na terra. Amém? Eu preciso acreditar, presta atenção, que eu, assim como Jesus, eu vim ao mundo também. Eu também vim ao mundo. Amém? O meu espírito não é do mundo. Meu espírito, atenção, gente, cada um de nós, o nosso espírito veio ao mundo. Ali tem uma criancinha que veio ao mundo, né? A Bíblia diz que a criança, a mãe, sente uma alegria quando o homem chega, quando a criancinha chega, quando a pessoa veio ao mundo. Um dia nós viemos ao mundo, na idade que está ali o menino Paulo Júnior. Nós viemos ao mundo. Mas um dia nós vamos deixar o mundo, não vamos? Você precisa crer, meu irmão, que esse corpo, na verdade, não é, como é que eu explico? Não é você, o corpo é apenas uma barraca, o corpo é apenas um lugar onde você está. Dá para pensar desse jeito? Dá para entender isso? Que o corpo é um lugar que você está. O corpo é um lugar onde você está. Amém? Na verdade, quem veio, está em você. Quem vai embora, também está em você. Nós estamos passando pela terra. Nós estamos peregrinando a terra. Nós estamos passando. Deus deu a nós a oportunidade de atravessar o deserto. Deus deu a oportunidade ao homem de passar pela terra. Nessa passagem dele pela terra, ele entra na terra que Deus prometeu. Nessa passagem dele pela terra, ele vai ser salvo ou vai ser condenado. Você entendeu? Explica para mim. Dá um microfone aqui. Pensa, você explica para a igreja. Explica para a igreja. Levanta. Fica de frente para a igreja. Explica para a igreja. Não, assim como a mesma. Porque é isso que eu quero. Você tira essa inibição. Tira. Que qualquer um irmão que a gente chegar. Vamos acabar com isso, gente. E o padre fica celebrando a missa lá e você. Aleluia. Amém. Entendeu? Né? Estamos, como é que é o negócio? Como é que responde lá? Ele está no meio de nós. Não sei o quê, né? É assim? Então, vamos conversar. Vamos trocar ideias. Você pega o microfone, vem, levanta. Fala, meu irmão, é assim, tal. Ele está querendo dizer isso, tal, etc. Vamos ver. O que foi que eu perguntei? Nem lembro mais. Vamos ver, bora.
O senhor falou que o tempo que a gente está aqui, né?
Você acredita?
Uhum.
Não acredito no quê?
Que no tempo que a gente está aqui é que a gente vai ser ou salvo.
Você acredita que você não é você mesmo?
Que Sabia? Não sou esse corpo aqui, né?
É, que a gente pensa que a gente é a gente mesmo. E aí a gente cuida demais da gente. Concorda, Godoy? A gente cuida demais da gente, Godoy. Porque a gente acha que a gente é a gente mesmo. Né? Aí você vai, arruma, ajeita, tal, como se você fosse você mesmo. Na verdade, o que a gente vê é por fora. Aquele que realmente é e está dentro. Aquele que não morre, aquele que não morre, aquele que está dentro de mim que um dia veio ao mundo e habitou naquele corpinho lá, e não tinha outro lugar para ficar. Aí ele ficou naquele corpinho lá, ó, e ele vai crescer, e ele vai, etc. Mas um dia ele vai embora, Paulo Júnior. Porque ele tem data, ele tem tempo de duração, de validade. Hã? É, ué, o tempo nosso que nós temos aqui na Terra é o tempo da árvore. Tudo passa, gente, tudo passa. Amém? Mas por que que eu estou falando isso? Por quê? Pega o microfone, explica, você não falou nada. Você acredita que você não é você mesmo?
Acredito.
Acredito? Que a pessoa que está dentro de você é que Deus está. Deus está trabalhando é com a pessoa que está dentro dele. É com a pessoa que está dentro dele é que Deus está tirando os pecados. Não é do corpo dele, não. Está tirando o pecado é da alma dele. Deus vai salvar, não é o corpo, não. É a alma. É a alma. É a alma. Toda alma está tendo a oportunidade de voltar para Deus. Ela foi lançada fora. Ela foi lançada fora de Deus. Ela foi lançada fora. Aí Deus está permitindo que a alma passe pela terra. E para ela passar pela terra, ela precisa de um corpo. Ela poderia passar por um cavalo, uma égua, né? um animal, um porco. Mas não, Deus, ele criou esse corpo. Ele permitiu, quando num piscar de olhos, nós entramos nessa situação que nós estamos nela hoje. Quando Adão viu assustou. Quando Adão viu, ele estava nu. Eva também percebeu que estava nu. E começou a olhar para Adão, e Adão olhar para Eva e tiveram vergonha um do outro. Isso aconteceu, gente, num piscar de olhos. E é por isso que nós vestimos roupa hoje. E é por isso que nós temos uma série de problemas em função disso que aconteceu. Mas aí, Deus começou, então, a trabalhar com a alma, não com o corpo, mas com a alma. Porque ele não vai aproveitar o corpo, ele vai aproveitar a alma. Ele não vai aproveitar o corpo. Ele vai nos dar outro corpo, outro lugar para a nossa alma ficar. Ele vai nos dar outro lugar para a nossa alma ficar. É assim, é como se nós estivéssemos morando num lugar provisório e estivéssemos construindo um lugar definitivo. Nós estamos morando num lugar provisório, e Deus está construindo para nós um lugar definitivo. Amém? Então, o diabo me faz desanimar de lutar pela minha alma. Me faz desanimar de lutar pela minha alma. E de repente eu começo a olhar apenas para o meu corpo. E começo a desanimar, a me desanimar, e começo então a não ter esperança, não ter nada. Aí pronto, aí a morte vem e acaba comigo. E eu saio do corpo, não tem para onde ir. Eu saio do corpo e não tem para onde ir. Amém? Vocês viram, por exemplo, o irmão da Claudinha. Na semana que ele, pessoal de uma igreja, não sei que igreja, foi lá, já vinha há muito tempo fazendo acompanhando o trabalho dele lá, tal, etc. E na semana que ele morreu, parece que foi na semana, uns 10 dias antes, ele foi batizado nas águas. Foi batizado nas águas, certamente entregou, né? Por quê? Porque quando a gente vê a porca mal capada, quando você vê que realmente está chegando o momento e que você não tem para onde correr, você não tem mais para onde correr. Aí, mas se ele tivesse sadio, se ele tivesse com muita disposição, com saúde, será que ele queria ser um cristão? Será que ele queria ser um filho de Deus? Será que ele queria descer as águas? Será que ele queria lutar pela sua alma? Talvez não. Talvez não. E nós estamos sadios. Nós estamos bons. A hora de nós lutarmos é agora. A hora de nós mostrarmos que nós acreditamos, que nós somos filhos de Deus e que nós cremos realmente nas coisas de Deus é agora. Amém, gente? Então, vamos fazer. Falar das coisas concernentes ao reino de Deus. Falar da nossa fé. Falar daquilo que nós acreditamos. Acreditar nisso que eu falei. Você não é você. Amém? Quem vê, me vê, não sabe, na realidade, o que está dentro de mim. Quem me vê, não entende, não percebe o que está dentro de mim. Agora, quando eu falo, às vezes eu... Jesus, quando ele falava, a pessoa começava a entender. Eu, olha, esse homem tem alguma coisa de espetacular. Esse homem tem alguma coisa diferente. Esse homem tal, etc. Por quê? Ele falou. Amém? Quando nós falamos, nós expelimos aquilo que está dentro de nós. A boca fala o que está cheio, ou seja, a boca fala o que tem dentro, é o Espírito. A boca fala é do Espírito. Por isso que você conhece a árvore, é pelo fruto. Você conhece a árvore, deixa a pessoa falar que você conhece a pessoa. Escuta a pessoa falar e você já sabe quem é a pessoa. Se ela crê, se ela não crê, se ela tem fé, se ela tem esperança, se ela é realmente um igual a você. Se você pode dar as mãos, se você pode ter comunhão, você tem que ouvir. Amém? Então a igreja, ela foi posta na terra com uma missão, com uma esperança. A igreja foi posta na terra com essa finalidade. Ela é a razão de ser da igreja. Amém? Nós lemos aonde? Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez, deixo o mundo e vou para o Pai. Olha que coisa boa. Passou o tempo dele aqui no mundo e não perdeu. Ele não perdeu a esperança, ele não perdeu a fé, ele não perdeu o ânimo, ele não perdeu. Eu vim de lá. Você sabe que às vezes eu penso que eu também vim de lá? De onde? Vim do Pai, vim do céu. Amém? Vim do céu. E sabe onde é que eu vou voltar? Para onde? O céu. Ué. Se eu não tiver essa fé, que porcaria aqui que eu estou fazendo aqui? Se eu não tiver essa fé. Ué, eu vim do inferno? Eu desci do inferno? Não, eu vim do céu, gente. Amém? Eu vim do céu. Depois, se eu não for aprovado, é que eu vou ser lançado do inferno. Mas todos nós descemos do céu. Todos nós viemos do céu. Você vai dizer que aquele menininho que está ali dentro aquela alma que está ali dentro do carequinha lá, amém? A alma que está dentro dele veio do céu, foi de Deus. Ela veio de Deus. Ou não foi? Agora, quando ela estiver aqui na terra, quando ela for passando, crescendo aqui na terra, o diabo vai tentar ficar com ela para ele. Mas ela veio do céu, aquela alma veio do céu. Amém? Não fica bobo, não. Você fica meio besta, achando que... Não, gente, não pode. A igreja, só se ela quiser. Mas tem dado a ela tudo que diz respeito. Deus nos tem dado tudo que diz respeito à nossa salvação. A nossa salvação qual é? Voltar para o céu. A nossa salvação? Satisfação, prazer, né? Vamos encontrar lá, Deus quiser, amém? Quase que eu esqueci sua mão aqui. Então, nós vamos voltar para onde, Rudá? De onde nós viemos, Rudá? E para onde nós vamos, Rudá? Para o céu. E se nós ficarmos com moleza? E se a gente ficar perdendo a armadura? E se nós deixarmos o valente roubar uma coisa hoje? Rouba outra coisa amanhã. O valente vem e tira um negócio e vai desmontando toda a nossa armadura. Não é não, João Pedro? Aí nós não vamos. Aí nós vamos ficar fracos, João Pedro. Não tem, pode ser um homem de 3 metros, João Pedro. Fica fraco. Fraco, desanimado. Entendeu? Não acredita mais. Não, etc. Né? Vamos para, com certeza absoluta, a igreja volta para o lugar de onde ela veio. No Jardim do Éden, nós somos lançados fora do Jardim do Éden. Nós vamos voltar para o Jardim do Éden. Nós vamos voltar para uma terra que Deus prometeu. Uma terra, é essa terra. É essa terra, mas sem pecado, sabe, sem morte, sem doença, sem traição, sem mal, sem nenhum mal. Nós vamos voltar para uma terra, mas não nesse corpo. Esse corpo foi arrumado, emprestado para nós, só enquanto a gente está fazendo o outro. O corpo foi emprestado, arrumado, para você, enquanto Deus está construindo um edifício para nós no céu. Né, Paulo fala, nós temos um edifício não feito por mãos, no céu. Aleluia! Fosse a Assembleia de Deus, filho, como é que o povo respondia? Hã? Fala, se eu falar, se o pastor falar, aleluia, e a igreja? É? Mas assim, baixinho, baixinho assim, com vergonha? Como é que fala lá na Assembleia, filho? Aí, ó, amém, amém. Amém. Pode dar um glória a Deus aí de vez em quando, viu? Não tem problema não. Em nome de Jesus, você está autorizado a dar. Amém, aleluia, glória a Deus, amém. Você está feliz, porque senão você está mostrando que você não está feliz com essa... com o que está explicando. Você não está alegre com o que está explicando. Lá eles ficam alegres. Alegres. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Tem uns que começam a falar em língua. Não tem problema, não. Você está animado? A gente olha sua cara assim, parece que você está morto. É, ué. Amém? Mas não é verdade? É verdade ou não? É verdade? Isso. Amém. Certo, Paulo Júnior? Então, ó, desce mais um pouco aí. Fala aí, filho. Versículo 29, vai lendo.
Disseram-lhe os seus discípulos, eis que agora falas abertamente e não dizes parábola alguma.
Eu estou falando com vocês abertamente. E não por... parábolas. Continua.
Agora, conhecemos que sabes tudo e não precisas de que alguém te interrogue. Por isso, cremos que saíste de Deus.
Aí eles creram que eu tinha saído de Deus. De onde vocês acham que eu saí? Foi do diabo? Foi do inferno? Eu vim? Foi do inferno? De onde eu vim? Amém, amém. De onde foi que eu saí? Amém? Então não aceita ninguém falar de mim, não. Meu vó, você não fala de nós, ele veio do céu. Não aceita ninguém falar de mim. Eu falo, você não fala de não, porque ele veio do céu. E ele vai voltar para o céu. E assim, quando a pessoa for falar mal de você também, eu vou dizer, ó, não fala dele não, porque ele é filho de Deus, ele veio do céu. E ele tem dado testemunho de que ele é um filho de Deus. Olha, ele tem o fruto que eu tenho visto e mostra que ele tem dado testemunho que ele é um filho de Deus. Vamos continuar lendo, filho? Lê mais.
Respondeu-lhes Jesus: credes agora? Eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para sua casa, e me deixareis só, mas não estou só, porque o Pai está comigo.
Amém, gente. Olha que coisa boa. Vai chegar a hora. Jesus falou para os discípulos, que vocês vão cada um para suas casas. Vai chegar a hora que, ao me perder, vocês vão se sentir só, sem força, sem disposição. Já vai chegar a hora que, quando vocês não me virem mais, vocês vão ficar desanimados. Amém? Mas, e ele? Vamos ver se ele entregou os pontos. Eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua casa. Me deixarei só. Ele ficou só, mas não abandonou o posto. Ele não abandonou o posto. Sabe o que significa isso? É, olha, o inimigo atacou de todo lado e o guarda, o soldado ali no posto dele, não abandonou o posto. Amém? A fé que ele tinha não permitiu que ele abandonasse. Ele falou, ó, vocês vão ser dispersos, porque vocês quando vocês sentirem a minha falta, vocês vão ficar desanimados. Isso é normal. Quando vocês sentirem a minha falta, vocês vão ficar desanimados. Vocês vão ficar desanimados. Quando vocês não me vê mais, não me vê mais. Amém? Mas não estou só. Ou seja, olha, eu não estou só, presta atenção. Porque o Pai está comigo. Era aí que você vê a conclusão que eu vou dar. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo você vai ter aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Como é que foi que ele venceu o mundo? Com a fé. Ele venceu o mundo porque ele acreditou naquilo que ele estava fazendo. Ele venceu o mundo porque ele creu que ele ia voltar para o céu. Ele, pela fé, ele creu que ele veio do céu e pela fé ele creu que ele voltaria para o céu. Vocês vão sentir a minha falta, mas eu vou voltar. E quando Jesus voltou, o que a igreja recobrou? Quando ele voltou, o que a igreja pegou de novo? O ânimo, o ânimo. Ele voltou, e ele voltou para nós também. Ele voltou para nós também. E ele está no meio de nós também. Então vocês não dependem de mim. Vocês não dependem de mim. De que vocês dependem? Da sua fé. Vocês dependem de acreditar que ele está no meio de você e que você também vai voltar para o céu. Então você vai fazer tudo o que você puder fazer da melhor forma possível, porque você também vai voltar para o céu. E ele está no meio de nós. Nós não dependemos das pessoas. Por exemplo, se o Ramiro, se todo mundo aqui resolver deixar o Ramiro só, e o Ramiro permanecer na fé, ele volta para Deus. Se todo mundo resolver deixar a Virgínia só, todo mundo foi embora, todo mundo abandonar, e deixar a Virgínia só, ela volta para Deus. Amém? Nós temos essa vantagem de ele estar, ele voltou. Até então, ele falou, vocês vão me deixar só. Mas depois ele disse, olha, eu vou voltar e vou estar com vocês até a consumação do século. Então não tem mais motivo de desânimo. Não tem mais motivo de desânimo. Deu para entender, Ramiro? Não tem mais motivo de... Por quê? Porque ele está, nós não estamos mais só, vocês não vão ficar só. A hora que vocês disserem, Senhor, eu vou dizer, eis-me aqui. Não temas, eu estou contigo. Não temas, eu estou com você. Amém? Por que que às vezes a gente não desanima? Por que que nós não desanimamos? Porque nós cremos que nós não estamos só. Engano alguém pensar que a gente está só. A gente não está só. Quando você estiver no seu quarto, nas suas horas difíceis de angústia, quando você estiver no seu trabalho, às vezes sozinho, você não está só. O Senhor está com você. Eu não vou te deixar só. Ele disse, eu não te deixarei só. Hora nenhuma. Deus não é conosco, não é só aqui não. Não é só nessa hora não. É na hora da viagem, é na hora do banho, é na hora do casamento. Deus é conosco por onde quer que nós andemos, gente. Ou não é assim? Senão nós estaríamos perdidos. Amém? Eu vou estar com você por onde quer que você ande. Eu acreditei nisso e nunca mais eu deixei isso sair. Nunca mais eu deixei isso sair do meu coração. Porque o dia que eu não acreditar que ele está mais comigo, aí eu estou perdido. Amém? Isso me ajuda, sabe o quê? Todo mundo pode me deixar. Por isso que eu não temo. Eu não tenho medo da igreja. Embora todo mundo não tenha medo. Vou ficar sozinho aqui, fazer reunião sozinho. Vou chamar os anjos, os arcanjos, convidar, etc. Entendeu? Pedir para tocar. Os querubins, serafins. E vou... Pronto. Abre aí para você ver em Jeremias capítulo 1. Isso aqui foi a primeira. Eu tenho isso como uma palavra de Deus para mim. Que isso, meu Deus do céu, está bravo. Com certeza foi aqui que Jesus, Jeremias capítulo 1, versículo 4. Lê, por favor, filha.
Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo,
antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu, ah, Senhor, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor.
Então, está falando com muita gente ou está falando com um? Está falando com? Com um. Não temas, não digas, não tenha timidez, moleza, fraqueza. Não pensa assim, porque eu vou estar contigo. Por onde quer que você andar, onde você for, o que você fizer, eu vou estar com você. Amém? Ele diz assim, ó. Continua, por favor.
E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares e para destruíres e para arruinares e também para edificares e para plantares. Ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo, que é que vês, Jeremias? E eu disse, vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. E veio a mim a palavra do Senhor segunda vez, dizendo, que é que vês? E eu disse, vejo uma panela a ferver, cuja face está para a banda do norte. E disse-me o Senhor, do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra. Porque eis que eu convoco todas as famílias dos reinos do norte, diz o Senhor, e virão, e cada um porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. E eu pronunciarei contra eles os meus juízos, por causa de toda a sua malícia, pois me deixaram a mim, e queimaram incenso a deuses estranhos, e se encurvaram diante das obras das suas mãos. Tu, pois, cinge os teus lombos, e levanta-te, e diz-lhes tudo quanto eu te mandar. Não desanimes diante deles, porque eu farei com que não temas na sua presença.
Que coisa bonita. Ela está falando, né? Você, eu vou colocar todo mundo contra você. Eu vou botar todo mundo contra você. Mas não tenha medo. Mesmo que o mundo inteiro esteja contra você, meu irmão, não tenha medo. Guarda a sua fé. Guarda a sua fé, guarda o seu ânimo. Lembra que quem está dentro de você, junto com a sua alma, é Deus. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém? Então eu não tenho medo de falar. Eu não tenho medo de falar. Porque o Senhor disse, ele falou, olha, Jeremias, o que, que você vê, Jeremias? Se eu vejo, então, Jeremias, eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Eu cuido de cumprir a minha palavra. Eu me encarrego de cumprir aquilo que eu falei. Se eu disse que eu estaria com você, eu vou estar. Se eu disse que eu seria com a igreja, eu vou ser com a igreja. Amém? Onde eu te mandar ir lá. Daí para frente, eu nunca mais permitir, por exemplo, se eu for numa festa, eu tenho certeza que foi Deus que me levou lá. Se eu for em qualquer lugar, onde eu te mandar, irás. Eu estou aqui porque Deus mandou. É assim que eu acredito. Assim que eu acredito. Que a minha vida é assim. Amém? Eu vivo por causa do Deus que está dentro de mim. Amém, gente? Então não existe um povo realmente de Deus, um povo que desceu do céu, um povo que está na terra, passando pela terra. Esse povo não pode ser um povo desanimado, não pode ser um povo descrente, não pode ser um povo fraco, não pode ser um povo assim, concorda? Eu tô te animando você, enquanto eu tiver aqui, eu vou voltar para o céu, viu? Mas enquanto eu estiver aqui, eu vou trabalhar, eu vou cumprir a minha obrigação. Amém? Eu vou fazer isso, vou animar vocês, eu quero que vocês também creiam. Amém? Valeu? Valeu? Então tá, então vamos ver. Vamos ver se o Toninho está animado mesmo. Vamos ver. A Jaqueline, eu sei que está.
É interessante, como tem sido falado esses dias, né? Essa questão da consciência, né? Essa, a consciência que Jesus tinha, de que ele veio de lá, que ele veio para fazer a vontade de Deus, que ele veio para isso, né? Que ele veio para agradar a Deus, é que fez a diferença, né? Então, eu saí do Pai e volto para o Pai, né? Uma hora eu vou voltar. E o tempo que eu tenho aqui, eu tenho que aproveitar, eu tenho que correr a carreira, eu tenho que...
E sobre você também, você também saiu de lá?
Sim, é. Acredito. Amém. Acredito, sim.
Amém. Leva lá o Júnior, o Zaqueu não, né? Hã? João. Leva lá pro seu patrão lá, Godoy. Godoy tá animado. Não te desanimes, Godoy. Não te desanime na presença deles. Dos inimigos. Fala, Gutuá.
Amém. Eu acho que, assim, a gente tem que ter essa consciência, né? De que nós somos os filhos de Deus.
Amém.
Né, que Deus é por nós. Às vezes a gente esquece disso e acaba... porque às vezes a gente confunde... Você fala assim, mas eu não posso... Você acha que você precisa ser um triste, aquela pessoa que está sempre oprimida, né? A gente confunde as coisas, não é nada disso, né? Jesus, ele não era uma pessoa oprimida, pelo contrário.
Nunca.
Aonde ele estava, não tinha opressão, né? Mas porque ele tinha essa consciência, que ele sabia que o mundo, né? Aqui nada ia poder tirar dele o que ele acreditava, que era a vida eterna, que era vencer aqui. É. Por exemplo, ele não tinha medo do diabo. Em momento algum.
Não.
Né? Ele não sujeitava ao diabo em momento, ao mundo, ele não sujeitava nada, né?
Nada.
Nem a comida, nem a nada. Como você falou, às vezes a gente não acredita nessas coisas. Né? Até o senhor perguntou aí. Você acredita, se você sabe quem você é, você acredita que você não é...
Você mesmo?
Você mesmo, né? Ninguém acredita nisso. É. Nenhum de nós aqui, ninguém, porque é muito difícil acreditar nisso. É. Porque a gente nem entende isso. É muito difícil acreditar que você não é você, é muito difícil. É só tirar alguma coisa de você, para você ver. Nós comemos toda hora, é só dar fome a gente come. Né? Então. Você trabalha para ter as coisas suas e tal, então não é fácil. Mas nem por isso a gente pode desanimar.
Exato.
Né? Porque assim, eu fico vendo assim, hoje, a fé, a nossa fé, ela é muito difícil, ela não é fácil. A fé que a gente acredita é para poucos. Né? E é possível você ter ela... Aqui, não tem como você ter essa fé em outro lugar no mundo de jeito nenhum. Então, é muita coisa contra a gente, né? É o mundo, é o trabalho, é tudo. Só que a gente não pode desanimar, porque a gente tem que acreditar que Deus está do nosso lado.
Amém.
Né? E o que eu não me desanimo por isso.
Exato.
Porque, assim, às vezes é lógico, você fica triste, você desanima, tem hora, não tem jeito. Mas você não pode esquecer disso. Olha, Deus está do nosso lado.
Pois é.
Né? Então, isso é que eu acho que faz a gente animar, né? crer, sempre saber que Deus está do nosso lado.
Ele está no meio, né? Ele está conosco, né, Godoy? Você, o povo passa, pensa até que é uma como é que fala? Uma arrogância, às vezes, né? Você fala, não, Deus está comigo. Deus é comigo. Deus disse assim, olha, aquele que se levantar contra ti vai cair diante de você. Olha, e cai mesmo. Pior que cai mesmo. Se você crê, né, Godoy? Você acredita que Deus está com você.
Não, e aqui você vê, a gente conversando com a Edilson falando, né? Ó, não tem um que não foi abençoado.
Nenhum.
Nenhum. Pode ser o que for. Chegou, está perto, ele leva. Né? Nem que seja por tabela, mas ele leva. E como isso é verdade? Né? A gente é porque não faz, né, propaganda, não fala dessas coisas. Se a gente fosse comparar a gente com o Universal, nós dá de 10 neles. De lavada.
É.
Porque o que eles falam lá é tudo mentira. Né? E nós não. Se você vê aqui, cada um aqui, ó, se for pensar bem o que era a vida dele e o que é hoje, dá de, nem diria de 100. Qualquer uma dessas que fala aí. Né? Então eu fico vendo assim, é porque realmente nós temos Deus no nosso meio.
Amém.
Né? E é assim, a gente não fala, né? Você não talvez isso até um defeito nosso, né?
É.
Que aí você fica encolhido, você fica debaixo da mão do diabo. E às vezes você até pensa assim, nossa, o diabo está acabando comigo mesmo. Mas o diabo não tem poder nenhum sobre nós.
É. Ele, o que, que ele vai fazendo? Deus, né? Ele vai fazendo isso, tirando a sua armadura, né? Ele vem tira a sua armadura. Quando você, vamos dizer assim, dá uma brecha, quando você dá uma margem para ele entrar, você demonstra uma certa fraqueza, ele então se julga no direito de ser mais forte. E aí ele vem tira uma das armaduras suas. Ele tira o capacete, ele tira, né, a sua couraça e tal. E aí vai desmontando, porque não acredita mais, né, Godoy? Não acredita mais que foi Deus que deu, não acredita mais que realmente nós temos poder, que o poder de Deus está com a gente, né? Que Deus é conosco, é que nós podemos levantar nossas mãos, fazer o nosso louvor aqui com muita dedicação, porque nós sabemos, Senhor, nós não podemos vê-lo, mas o Senhor está aqui. O Senhor não nos deixou. Azar, coitado daquele que nos deixou, que saiu. Porque ele deixou o Senhor aqui conosco. Que o Senhor está no meio de nós. Né? E não é isso porque a gente fala assim, quando estou em outro lugar, o Senhor está no meio de nós. Mas fica só na... Nós queremos que o Senhor esteja no nosso meio e realmente nós mostrarmos que Ele está no meio de nós. Ele está no meio de nós. Você mesmo vai buscar essa prova. Você mesmo vai buscar essa prova. Senhor, eu quero uma palavra, uma prova de que o Senhor está. Amém? Ele está no meio de nós, né, Godoy? Tem dado muitos testemunhos. Deus tem dado prova constante de que Ele realmente está no meio de nós. Né, Godoy? Né, Rudá? Amém, Neto? Está no nosso meio ou não está, Neto? Deus não é com você? E se você aproveitar, meu filho, ele é mais do que você pode pensar. Se você usar, ele vai ser muito mais com você. Ora, lá, na hora no colégio, na hora que você precisar, lança a mão do seu Deus. Usa mais o seu Deus. Porque ele falou que ele ia ser conosco. Não é porque você é criança que ele não vai ser com você. E não é porque nós somos velhos que ele não vai ser conosco também. Amém, Chequim? Ele era com Davi, ele era com Samuel, quando eles eram meninos. Deus é mais fácil Deus ser com vocês, jovens, do que ser conosco. Nós estamos levando burduada aí do mundo, mas uma pessoa jovem, uma criança, meio assim, tem muito mais possibilidade de ter. Amém? Lembra quando Jeremias falou, Senhor, eu sou uma criança. Ele falou, não digas, eu sou uma criança. Porque onde eu te mandar, irás. Ponha isso no seu coração. Você sai, Deus é comigo, Ele me mandou. Não foi minha mãe que mandou, foi Deus que me mandou. Eu vou lá, eu vou ali, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Deus é comigo. Amém, Gabi? Quando você partiu o bicho lá, você, entendeu? Senhor, é que não sou eu, é o Senhor que vai rachar o bicho no meio aqui e ver o que, que eu posso fazer, amém? Costura lá e faz tudo que você puder fazer. Da mesma forma, não coloca confiança em você mesmo, e sim em Deus. Nunca ponha confiança em você mesmo. Amém? Dá graças a Deus por tudo. Quando terminou, graças a Deus. Foi o Senhor que fez. É o Senhor comigo. Eu faço através do Senhor. Amém? Deus usa os nossos braços, nossas mãos. Na verdade, é Ele. A obra é dEle. A obra é de Deus. Amém, gente? Amém. Amém, doutor? Mais alguma coisa? E a Joana? Alegrou o coração? Amém. Amém. Aleluia? Amém. Então pega aí, João. Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Irmão Ramiro. Judô? Amém. Amém. Amém, Jesus. Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor não nos tem deixado só. O Senhor não tem deixado faltar pão, né? Não tem deixado faltar alimento sobre a mesa. Não tem deixado faltar aquilo que nos dá vida, que é o pão do céu. O pão do céu. O pão que desceu do céu está no meio de nós. O pão que desceu do céu continua descendo até hoje. Continua vindo para nós do céu, para nos alimentar, para nos dar força, né? Para nos tornarmos fortes, vencedores. Se existe uma coisa que nós precisamos aprender, é vencer, vencer. Vencer o medo, vencer o desânimo, vencer, né? A falta de fé, de coragem, de disposição. Aleluia, Jesus. Aleluia, né? Que saia da nossa boca um grito de vitória, que saia da nossa boca um grito de alegria, amém, e não uma veste de luto, mas uma veste de louvor, aleluia, obrigado Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por mim, obrigado Jesus, por tudo, tudo que o Senhor tem feito por mim. É o Senhor, o meu Deus. Eu não abro mão. Será sempre o meu Deus. Amém. Aleluia. Amém. Ora, levanta a sua voz. Levanta a sua voz. Fala. Ou não é Deus. Ou não é Deus, o seu Senhor. Aleluia. Não, meu Senhor.
lágrimas caírem, não me deixe desistir. E por mais longe que eu estiver, o meu louvor pode subir, e então saberá. Nunca me deixará.
Amém, com palmas.
Se só eu me senti, se as lágrimas, Senhor, caíram, não me deixe desistir. E por mais longe que eu estiver, meu louvor, que outro Deus eu não sei, Senhor. Sei que o sol pela manhã virá, e com ele a alegria de cantar. Batam olhar. Olhado, Senhor Jesus, por toque,